Senhor, olha, até o Bruno recentemente fez uma matéria, ali vai ter um laboratório, eu não sei qual é o laboratório de informática, diz que muito, mas vai ser utilizado inteirinho. Aliás, sábado nós vamos ter aqui a nova reitora, né, que foi eleita agora da universidade, a gente vai conversar também sobre isso, tá bom? Muito obrigado, Vilmar, um abraço. Desde 1900, aí ele lembrou a memória do Reinaldo Ramon, realmente homenagem justa. Desde 1954, a farinha de trigo família Venturelli faz a diferença na gastronomia brasileira. Para quem ama cozinhar, cada receita é uma assinatura e o segredo começa pela farinha. A farinha da família Venturelli é puríssima, extraída da parte mais nobre do trigo, garantindo leveza, consistência e qualidade incomparável. Farinha de trigo, família Venturelli, proporcionando momentos incomparáveis.
Grafitex, novas cores, novos tempos, informa a hora certa.
8:25.
Confira com a Paiquerê.
8:25.
Há 25 anos, a Grafitex é referência no mercado de tintas e complementos, trazendo alta performance e acabamentos de excelência, líder em revestimentos no Paraná. Nosso compromisso é com a qualidade, atendendo todas as normas do PSQ, Programa Setorial de Qualidade, com tecnologia de ponta em tintas. Oferecemos mais de 50 produtos que fazem a diferença. Quem conhece a Grafitex não troca, disponível em todo o Brasil.
Tintas Graftex, novas cores, novos tempos.
Jornal da Manhã.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserve também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserve e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 999197555 e agende uma visita.
Sua casa deve acompanhar o seu ritmo. Com as fechaduras digitais da Pado, você deixa o peso das chaves para trás e abre as portas para a liberdade. Tecnologia brasileira com mais de 6 métodos de acesso para facilitar a sua entrada com praticidade e eficiência. Escolha a marca campeã em atendimento no Reclame Aqui e viva com mais autonomia. Garanta a sua fechadura digital em lojapado.com.br. Pado, fechados com você.
Vai querer 91,7.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia. Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Ovos branco, vermelhana com 30, 15,99. Maçã Gala, maçã Fuji, laranja Bahia importada, 7,99. Mamão papaya, 2,99.
Oferta todo dia.
Categoria de sucos Natural On, refrigerados com 40% de desconto. Cebola, cebola roxa, abobrinha, quilo 2,69.
Oferta todo dia, Angelone, todo dia.
Há mais de 30 anos, o Grupo Midiograf entrega soluções gráficas completas em embalagens, editoriais e materiais promocionais. Especialista em transformar ideias em impressos de alto impacto, a Midiograf vive um ano ainda mais especial. Eleita pela quinta vez a melhor impressão do Paraná. Grupo Midiograf, muito além do impresso. Acesse midiograph.com.br e saiba mais. Ou ligue 43-2105-4393.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 8:29.
E um adolescente de 13 anos invadiu armado no início da tarde de ontem o Instituto São José, em Rio Branco. Matou duas funcionárias e deixou dois feridos. Estudante do colégio, autor dos disparos, pegou a pistola calibre 380 do padrasto, advogado que deixava a arma em casa. Em nota, o governo do Acre disse que o autor se entregou à polícia militar e está sob custódia do Estado. O responsável legal pelo menor, que também é o proprietário da arma de fogo, está detido, diz a nota do governo. As duas funcionárias da instituição de ensino, identificadas como Alzenir e Raquel, foram atingidas em um dos corredores de acesso às salas de aula e morreram ainda na escola. Elas trabalhavam como supervisoras de corredor. Um adulto e uma criança também estão entre vítimas, estão feridos. O governo disse ainda que a Polícia Civil está apurando as circunstâncias do atentado para esclarecer a motivação, a dinâmica e eventuais responsabilidades. Ainda de acordo com a nota do governo, há informações de que as vítimas que receberam atendimento imediato estão assistidas pelas equipes de Secretaria de Estado da Saúde, evidentemente que duas mortes registradas, e o governo registrou suas condolências e manifestou solidariedade às famílias.
Agora 8:30. Procon Londrina prepara ação de fiscalização e dá dicas de compras para o Dia das Mães.
O Procon de Londrina intensifica as ações de fiscalização e orientação ao comércio local para o Dia das Mães. A operação foca na verificação do cumprimento das normas de proteção ao consumidor, com atenção aos preços cobrados de forma correta dos produtos, clareza nas informações e as políticas de troca e garantia. A ação tem caráter educativo e também fiscalizatório. As equipes percorrem as lojas do comércio, não só na área central, mas também em todas as regiões da cidade, além de shoppings, para orientar lojistas e coibir práticas abusivas, como a publicidade enganosa ou a falta de informações obrigatórias. O diretor executivo do Procon em Londrina, Bruno Lopes, diz que o objetivo é garantir que o consumidor faça suas compras com mais segurança e também transparência, especialmente em uma das datas mais importantes para o varejo. O período do Dia das Mães é o segundo mais importante para o comércio da cidade, ficando atrás na época do Natal e do Ano Novo. Por isso, a fiscalização e as ações de orientação do Procon serão intensificadas para garantir mais segurança ao consumidor.
O Procon, ele já vem se preparando para essa data, ele já vem fazendo orientação dos consumidores, para que essa data transcorra da melhor forma possível e sem nenhuma surpresa ao consumidor. Então, a nossa equipe está monitorando a questão do comércio local, né, recepcionando eventuais denúncias, eventuais reclamações, e também os sites eletrônicos. Né? Nessa época, temos bastante problema com as compras pela internet, né, os golpes em si, a questão do prazo de entrega, que devido à alta demanda, muitas vezes atrasam. Então, é uma preocupação do Procon, nós estamos à disposição da população para sanar eventuais dúvidas, para recepcionar as reclamações que porventura tiverem, né, para que essa data tão especial ela transcorra da melhor maneira possível.
Em caso de irregularidades, os estabelecimentos podem ser notificados ou até autuados. A recomendação é pesquisar preços, exigir nota fiscal e ficar atento às condições de troca, que devem ser informadas de forma clara no momento da compra. São vários pontos de atenção na fiscalização do Procon durante esta época. Um deles é a compra pela internet. Segundo o diretor Bruno Lopes, há um acompanhamento dos sites para garantir o cumprimento dos direitos do consumidor. A fiscalização verifica, por exemplo, a clareza das informações, a identificação do fornecedor, os prazos para entrega e o respeito ao direito ao arrependimento nas compras online. O objetivo é evitar prejuízos e assegurar mais segurança para quem opta pelas compras digitais, especialmente em datas de grande movimentação no comércio.
Estamos monitorando os maiores sites, né, para saber se, não, se de fato existe a promoção que estão ventilando, né, se não é aquele famoso a metade do dobro, né. Isso é uma prática bastante recorrente que o Procon sempre fica de olho, né. Então, nas últimas edições, nas últimas datas comemorativas, não constatamos irregularidade. Então os fornecedores também estão cientes dessa grande repressão dos órgãos de defesa do consumidor e não estão fazendo essa prática. No entanto, é um cuidado que sempre a gente tem que ter, né? A gente tem que ficar em cima até para que seja coibido de fato essa prática. Mas nós, a equipe, já estão acompanhando os maiores sites.
A data comemorativa do Dia das Mães também acende um alerta para golpes. Nessa época, a atenção deve ser redobrada, principalmente por idosos e pessoas que não estão acostumadas a receber ligações ou mensagens pelo WhatsApp ou redes sociais. Criminosos aproveitam o aumento das compras para aplicar fraudes com falsas promoções, links suspeitos ou pedidos de confirmação de dados pessoais bancários. A orientação é de desconfiar de ofertas muito vantajosas, nunca fornecer informações sensíveis por telefones ou mensagens. Em caso de dúvida, o ideal é procurar os canais oficiais das empresas ou até mesmo o Procon, porque você pode cair num golpe.
A incidência de saltos falsos em datas comemorativas, ela sobe substancialmente. Verificar certinho se o link que está clicando, de fato, remete ao site oficial, se a pessoa realmente mandou aquele link. Então, às vezes, chegou uma mensagem para você: olha, encontrei um produto legal, né? Antes mesmo de clicar no link, manda mensagem para a pessoa, liga para a pessoa e fala: olha, você me mandou realmente? Porque, às vezes, o próprio consumidor clica no link e ele manda esse link para mais 50 pessoas, né? 100 pessoas, ou, às vezes, até todo o contato do celular. Então, quem divulga o link, às vezes, nem sabe que está sendo uma peça de um golpe, né? Que ele teve uma contaminação no seu dispositivo e o próprio dispositivo do consumidor manda para os seus contatos. Então, esse é o ponto crucial. Não cliquem em links duvidosos, prefiram ir navegando pelo site oficial. Em qualquer tipo de dúvida, se receber um link, liga para a pessoa, confirma com a pessoa. Muito cuidado também se o banco, porventura, ligar para o consumidor, porque não é de praxe. Olha, identificamos uma compra suspeita, me passe o número do cartão. O banco, em regra, ele não liga, Serginho. E é muito importante que o consumidor saiba disso.
O diretor informou que o e-mail e o telefone 3372-4823 estão à disposição para denúncias. O consumidor também pode procurar o atendimento presencial na sede do Procon, que fica na rua Piauí, 1017, no centro da cidade.
Ela pode procurar, as nossas equipes estão aguardando essas denúncias, essas dúvidas da população, para saná-las o mais rápido possível. Então ela pode mandar e-mail para o Procon, através do procon@londrina.pr.gov.br, através dos nossos telefones, né, 3372-4823, 4824 e 4825, ou até mesmo ir na nossa sede administrativa lá na rua Piauí, pessoalmente, né. Qualquer um desses canais, a nossa equipe vai dar todo o suporte e fazer essa data a mais tranquila possível, que não tenha nenhum problema para a população aqui de Londrina.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
Confira com a Paiquerê 8:37. Férias de professores em recesso escolar é tema de audiência pública.
A Câmara Municipal de Londrina realizou na noite desta última segunda-feira, dia 4, uma audiência pública para discutir o projeto de lei número 269 de 2025, que garante o recesso escolar no mês de julho para professores e profissionais do magistério da Rede Municipal de Ensino. O debate foi promovido pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação na sede da Câmara. O projeto de lei de autoria da vereadora Michele Tomazinho, do PL, assegura aos professores e demais profissionais do magistério, em regência, em classe, o direito ao recesso escolar em julho, em período coincidente aos das férias dos alunos, conforme previsto no calendário escolar anual. Pela proposta ainda, o recesso será remunerado, sem prejuízo dos demais direitos funcionais da categoria, e durante esse período, os profissionais ficarão dispensados de atividades letivas e também pedagógicas presenciais. No entanto, o texto do projeto de lei destaca que poderá haver convocação excepcional para atividades de planejamento, capacitação ou formação continuada, desde que haja justificativa prévia da Secretaria Municipal de Educação. E nesses casos, o servidor convocado terá o direito ao pagamento adicional de 100% sobre o valor da hora normal de trabalho como compensação extraordinária. O presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Londrina, Fábio Molim, destaca que os profissionais já têm esse direito ao recesso e destaca algo que chama atenção no projeto.
Na verdade, tem um artigo do projeto, né, que traz ali, em caso de convocação durante este período de recesso, os professores seriam pagos ali num valor de 100% do valor da sua hora. E isso aí, com certeza, causa um impacto, né, importante ali para as finanças do município. Então, o que a gente precisa, eu acho que tentar tratar aqui com muita serenidade, é a questão da carga horária dos professores, que precisam cumprir, então, seus 200 dias letivos, junto com as crianças, e a questão do recesso dentro de uma legalidade que não prejudique também o trabalhador que estará ali, de repente, no seu recesso e pode ser convocado por alguma questão colocada ali dentro do projeto de lei.
Giovana Crosciati é professora da rede municipal há 22 anos e diretora de comunicação do Sindserv. Ela explica que o direito ao recesso é garantido e a preocupação da categoria é quanto ao projeto abrir precedente de convocação no período do recesso.
Nossa preocupação é que esse projeto, ele justamente traz ali o tal do esporadicamente, né? Ele traz ali o termo que abre o precedente daí legalmente para que o município faça a convocação. E o intuito do professor hoje é ter este recesso, que ele é necessário para a saúde mental. Ele não é só necessário, não é uma questão de folga, é uma questão de reabilitação. Nós não queremos dinheiro, nós queremos paz. E tudo isso vem onerar o município quando você vê que se você não tiver você pode ter um absenteísmo maior, porque o professor vai entrar em exaustão, ele vai ficar doente. É também um direito da criança estar com a família. Então todos os argumentos corroboram já naturalmente. Agora, quando você abre um precedente e coloca para o município, eu vou pagar 100%. Mas já não está onerando o município, daí eu vou onerar depois ainda com absenteísmo. Então as coisas já ficam mais complicadas, né?
A autora do projeto de lei, a vereadora Michele Tomazinho, destaca como proveitosa a audiência pública e também destacou a ideia de se fazer o projeto. Se deu pelas diversas demandas trazidas a ela por muitos profissionais da educação. Questionada quanto a legislar sobre o direito já garantido, a vereadora justifica.
Hoje é uma prática administrativa, né, o recesso, mas ela não é uma prática garantida por lei. Então, o projeto ele vem justamente para isso. Ah, essa administração não tem a menor intenção de mexer no recesso. Mas quando a gente fala de lei, a gente não está falando de uma administração específica, né? As administrações passam, o prefeito, a secretária, os vereadores, mas o que vai garantir o direito do descanso do professor, isso vai permanecer. Hoje não existe nada garantido por lei que o professor não possa ser convocado. Ele pode ser convocado, porque não tem nada na lei que garante que ele não possa. Mas, se ele for convocado, no projeto de lei garante que ele também seja valorizado, ou seja, será pago um adicional de 100% do valor da hora desse professor. Ah, mas isso não pode incentivar a convocação? Não, justamente o contrário, né? O executivo, né, a secretaria vai pensar muito mais em não convocar de forma assim indiscriminada o professor, porque ele vai gerar uma despesa, né, no município, então será de uma forma já mais programada. Então essa formação, né, será feita em outro período e não tirando o recesso do professor.
Quanto à inconstitucionalidade ao projeto trazer também impactos aos cofres públicos, a vereadora respondeu.
A nossa defesa em relação a isso, não vemos como inconstitucionalidade, porque nós não estamos gerando obrigatoriamente uma despesa ao município. Essa despesa, ela só irá acontecer se o município convocar o professor. Então, foi citado, por exemplo, a questão de apresentar um impacto orçamentário, mas não é obrigatório a convocação. Se nós estivéssemos com a intenção de que o professor fosse convocado, convocado e não garantido o recesso dele, nós iríamos então apresentar um impacto orçamentário, porque daí essa convocação, ela se daria de forma, assim, muito mais real. Mas a intenção é justamente que o município não convoque o professor, né? Então, há já decisões no próprio STF em que a gente pode legislar, né, sobre os direitos do servidor, desde que a gente não mexa nessa estrutura administrativa.
Mesmo recebendo parecer contrário, a vereadora entende que é válido o debate e a insistência no projeto.
Vale, vale a pena sim, com certeza. Nós já tivemos inúmeros projetos aqui dentro da casa que nós tivemos pareceres jurídicos da casa contrário, ou pareceres da CCJ contrários ao parecer jurídico da casa. Então, esse debate, ele acontece, é normal mesmo. A gente tem que entender que isso não é uma ciência exata. Então, quando a gente fala de leis, existem brechas. Do mesmo jeito que eles vão argumentar de um lado, a gente vai contrapor do outro. Então, é muito válido continuar com o debate, ouvir essas sugestões, aprimorar o projeto e, se necessário, continuar com ele sim.
Após o debate com a sociedade, o projeto será votado pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que pode apresentar modificações às emendas ao texto original. Em seguida, a matéria segue para análise da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, para Desporto e Lazer, antes de eventual votação em plenário. Para o Jornal da Manhã, Ted Pé.
8h44.
Bem, peraí, mas então nós temos de um lado o Sindicerve, que representa os servidores, e, nas palavras da própria diretora de comunicação do Sindicerve, que é a Giovanna Croxiat, e que também é da área da educação, dizendo que o que nós não queremos não é dinheiro, é paz. Queremos paz, não dinheiro. Ou seja, não é ser convocado ou convocados, né, professores e professoras, para trabalhar no recesso, naqueles períodos de descanso. É isso, não é dinheiro o problema. Por outro lado, a vereadora Michele Tomazinho disse que vai insistir no PL, porque é uma demanda da categoria, mas então a demanda chegou por outros meios que não pela representação da categoria até ela. E ainda há essa questão da possível inconstitucionalidade por trazer impactos financeiros ao executivo. Poxa vida, hein? Temos que ajustar muito esse projeto. Se o nosso ouvinte estiver de acordo, e tem aí nossos ouvintes, muitos ouvintes, professoras da área da educação, e tem um parecer diferente do meu e da própria representação do sindicato, favorável ao projeto, se manifeste, gostaríamos de ouvir até com novos argumentos, mas de minha parte, acho que estamos insistindo, e nós eu digo, debate público, em um projeto que não tem menor sentido.
Confira com a Paiquerê, 8h46.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade. Multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais. Inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte. Em um condomínio com área de lazer completa. No coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Atenção, calheiros, telhadistas e pintores. Os melhores materiais para vedar infiltrações e calafetações você encontra só na Cia do Impermeabilizante. Rua Quintino Bocaiúva, 1146. Telefone 3345-0440.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo, que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Jornal da Manhã.
Confira com a 91,7, 11 para as 9.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
O leilão de prêmio equalizador pago ao produtor rural de arroz realizado ontem pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, teve 103 mil toneladas comercializadas dentro de uma oferta total de 350 mil toneladas. O resultado deste certame foi avaliado como positivo pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul. A principal demanda ocorreu na fronteira oeste, que negociou integralmente o volume disponibilizado naquela região, 57 mil toneladas. E, de acordo com informações do canal Rural, há uma expectativa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, mantendo o ritmo atual. A cota de exportação de carne bovina brasileira para a China deve se esgotar entre o fim de maio e meados de junho. A avaliação foi feita pelo presidente da entidade, Roberto Perosa, durante encontro com jornalistas na sede da associação. E quanto aos números, nesta manhã, né, em Chicago, o petróleo despencando, também há impactos para o mercado futuro da soja. Nesta manhã, as perdas variavam de 7 a 8 pontos, mas ainda assim o julho seguia acima dos 12 dólares por bushel, valendo 12 dólares e 4. O agosto, também contrato futuro, estava sendo negociado nesta manhã em Chicago, 11 dólares e 97 por bushel. Os futuros do grão acompanham perdas de mais de 2,5% no óleo de soja, que acompanha o petróleo, e se equilibra mais uma vez com ligeiras altas que registra o farelo nesta quarta-feira.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:52.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, conosco aqui na Paiquerê 91,7. Doutora, é verdade que a Associação dos Peritos é contra a análise documental dos atestados para aprovação do auxílio-doença sem perícia médica?
É verdade, JB. A Associação dos Peritos Médicos, né, os peritos médicos em geral do INSS, sempre foram contrários a um ato pericial sem perícia, na verdade, né? Então, é um pouco complicada essa situação também para eles, né? A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal contra essa questão da análise documental. Porque essas normas que criaram a possibilidade de aprovar um auxílio-doença sem fazer perícia, só com análise dos documentos, o INSS chama isso de um exame médico pericial dos documentos. E os peritos não concordam, eles falam que esse ato de analisar um documento não pode ser chamado de perícia médica. Isso tem que ser considerado um simples ato administrativo, que ele está analisando a conformidade do atestado. Se o atestado está dentro das normas, sem rasura, com o CRM do médico, os sintomas, a doença e tudo mais. Então, os peritos estão brigando para que isso não seja chamado de um ato pericial. Na prática, na verdade, não muda muita coisa, porque isso vai continuar acontecendo. Mas os peritos querem diferenciar o ato pericial dessa análise documental, também por causa de uma questão de responsabilização da análise daquilo ali. Então, para conceder ou para negar, sim, a Associação dos Peritos é contrária ao ato de analisar documentos e conceder ou negar um benefício sem uma perícia médica. E agora a gente sabe que na nova modalidade o benefício pode ser negado mesmo sem perícia. Até um mês atrás, quando eu mandava os documentos, eles eram analisados, podia aprovar o meu auxílio-doença ou me chamar para perícia. Não podia negar sem perícia médica, agora pode. Então está ficando cada vez mais grave, está tomando uma importância muito maior essa análise documental. E aí nós vamos ter que ver o que, que vai acontecer, se o Supremo vai se posicionar de forma contrária ou não.
Valeu, doutor, até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Agora 8 horas e 55 minutos. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, CMTU, ampliou os horários de duas linhas importantes do transporte coletivo.
A medida começou a valer no fim de abril e agora, no início de maio, já impacta a rotina de quem depende do ônibus todos os dias.
Uma das mudanças é a linha 801, que liga o centro aos bairros Vivi Xavier e Acapulco. Essa linha ganhou 3 viagens a mais por dia. O total passou de 7 para 10 viagens.
Outro ponto importante, o primeiro horário foi antecipado. Antes, o ônibus iniciava às 6 da manhã. Agora, a primeira linha parte às 5:30 da manhã do Terminal Central.
Já a linha 913, que atende a região da Robert Koch, a região leste até a Gleba Palhano, também teve alteração recente. Desde a última segunda-feira, dia 4, passou a contar com um novo horário.
O primeiro ônibus agora parte às 5:20 da manhã. Antes, a saída era às 5:42.
Segundo a CMTU, as mudanças foram definidas com base em pesquisas que apontaram aumento no número de passageiros, principalmente nos primeiros horários do dia.
A companhia afirma que monitora constantemente o fluxo de usuários para ajustar o serviço.
As mudanças já estão valendo e vale repetir. A linha 801 agora tem 10 viagens por dia e começa às 5:30 da manhã.
Já a linha 913 passa a operar a partir das 5:20 da manhã. A orientação da CMTU é que os passageiros fiquem atentos aos novos horários.
As informações são da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização e da Gerência de Fiscalização de Transporte. Agora 8:57.
Confira com a Paiquerê.
8:53, 23 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina.
por volta de 8 horas de ontem na rua Uruguai com Cambará, na área central. A colisão de um Toyota Etios prata e uma moto XRE cinza, resultando em ferimentos na condutora da moto de 32 anos, que foi encaminhada pelo SIAT para a UPA da Souza Naves. 16:10, Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana, 624, Jardim Pacaembu. Acidente com Honda Civic cinza e um Cruze prata e ainda um Fiat Palio prata. Danos materiais nos três veículos e ferimentos leves. Uma mulher de 84 anos que foi socorrida pelo SIAT e encaminhada para atendimento hospitalar. 18:20, na Avenida Lucílio de Helde, com Aracy Soares dos Santos, Jardim Santiago. A colisão de um Nissan March preto e uma moto Yamaha Fazer vermelha, de um rapaz de 19 anos que sofreu ferimentos médios e o SIAT encaminhou para o hospital de plantão. Por volta de 18:50, na rua Castanheira, esquina com Óleo Paz, de Jardim Leonor, a colisão de um Hyundai Creta prata e uma moto Honda CG Fan prata. Ferimentos no condutor da moto, ferimentos médios. Ele foi socorrido pelo SIAT e encaminhado para a UPA no Jardim Sabará. Por volta das 20 horas, na rua Adelaide Finotti Mantoani, 1550, bairro Perobim, ao lado do Vista Bela. Acidente com um Toyota Etios branco e uma moto que foi retirada do local e que era conduzida por um homem de 25 anos. Este foi socorrido com ferimentos leves pelo SIAT no local. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã da 91,7, Manuel Oswaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens Guilherme Lima e Ted Pérez. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Oswaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Thiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8:59 aqui na Paiquerê 91,7. Estamos aqui, encerramento do nosso Jornal da Manhã de hoje, quarta-feira, dia de sol, temperatura ainda alta, vai chegar a 40 graus, a 30 graus às 14:15, 30 hoje, amanhã também 30 graus, aí começa a baixar. Na sexta-feira, dia de chuva, 25 a máxima. No sábado, chuva, 23 a máxima. No domingo, chuva, 19 a temperatura máxima. É o dia mais frio, ou pelo menos menos quente, porque o mais frio será na segunda-feira, que começa com 9 graus, mas já aquece um pouquinho. À tarde vai a 21 graus. Então, chuva sexta, chuva sábado, chuva domingo. Amanhã ainda tempo nublado, sem chuva e queda na temperatura aqui, segundo a previsão do Canal do Tempo, vai chegar a 9 graus na segunda-feira. Vamos então aos destaques do Jornal da Manhã de hoje, Edson Ferreira.
Muito bem, JB, eu vou destacar esse convite que nós recebemos aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, também capela São Judas Tadeu, do Decanato Sul. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, paróquia administrada pela Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, aqui em Londrina, e neste ano a fraternidade está promovendo a exposição que relata a vida de São Francisco de Assis. Por ser um evento de muita importância, a paróquia, revestida de elevada estima e consideração, tem a honra de convidar a todos para participarem desse momento único, a sessão solene de abertura da exposição itinerante em comemoração aos 800 anos do trânsito de São Francisco de Assis. Será neste dia 8 de maio, portanto agora nesta sexta, não é? No sábado, dia 8 de maio, no Salão Paroquial da Comunidade, ali no Jardim Igapó. E é uma programação extensa, mas neste sábado, portanto, tem esta
convocação para a comunidade. Importante registrarmos, não é? Porque é um ano santo dedicado à memória de São Francisco de Assis. Aqui em Londrina, os frades menores, capuchinhos, têm esse trabalho muito bonito junto à comunidade ali na Zona Sul. Então, só confirmando a data, dia 8, né? Sexta-feira agora, a abertura a partir das 19h30 no Salão Paroquial.
Muito bem. E seu destaque, Bruno Cardial?
Eu também, amigos aqui do Jornal da Manhã, nossos ouvintes. Bom, quero dar um destaque aqui para um evento que é realizado amanhã, quinta-feira, 15h, na UEL. Finalmente, depois de 10 anos de espaço aí, de intervalo, né, um hiato de 10 anos, novos professores efetivos tomarão posse na Universidade Estadual de Londrina. No total, são 101 docentes que foram nomeados, com acréscimo de mais 12 ao número inicial de 89, e esses então designados agora recentemente por um decreto que saiu ainda este ano. Os professores assinam os termos de posse numa cerimônia que deve contar com a presença, inclusive, de Aldo Bono, secretário estadual de Ciência e Tecnologia, e de acordo com o pró-reitor de RH da UEL, Leandro Altimari, a universidade já está em fase aí de preparação para a elaboração do próximo concurso docente, porque há uma publicação prevista para o final do segundo semestre. E é um fato que há muito tempo nós comentávamos sobre a Universidade Estadual de Londrina. Como eu comecei dizendo, um intervalo de 10 anos separou aí as últimas contratações destas agora, que foram feitas, esse chamamento feito recente, e elas serão assinadas então amanhã, quinta-feira. Nós estaremos acompanhando essa cerimônia às 15h e é um motivo de alegria. Infelizmente, uma grande cerimônia depois de 10 anos. Quando a gente fala de professores no ambiente universitário, a gente está falando aí do incentivo à educação, ou pelo menos do cumprimento do mínimo, né? Que é a reposição dos professores que vão mudando de área, se aposentando, ou então vão deixando a docência universitária, e isso não vinha sendo reposto, não só na Universidade Estadual de Londrina, como nas outras IES também, as instituições de ensino do Estado. Então, vale a pena a gente dar esse destaque. Amanhã, 15h, a Universidade Estadual de Londrina estará em festa, e é claro que a gente acompanha também, afinal de contas, infelizmente, é um marco histórico. Novamente, professores tomando posse de forma efetiva na UEL.
Muito bem, você falou da UEL, lembrando, sábado próximo estarão conosco no nosso Paiquerê Rádio Opinião Especial a professora Andréa Nami, a nova reitora eleita agora na universidade, que proximamente vai tomar posse, e o professor Miguel Belinati Piscirillo, que é vice-reitor eleito também da nossa Universidade Estadual de Londrina. Sérgio Ribeiro, o seu destaque.
Olha, JB, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou nessa terça-feira ontem, né? O novo informe semanal sobre a dengue. Foram registrados mais 391 casos da doença, com 18 considerados graves. Então vamos lá para o setor de epidemiologia de 2026, totalizando então os casos até agora no Paraná. 42.510 notificações, com 3.232 casos confirmados, um óbito em decorrência da dengue aqui no Paraná. Olha só as regionais com maiores números, né, confirmados. Atenção Edson, atenção JB, ouvinte, olha só, quem lidera, infelizmente, aí o ranking de maior casos de dengue no Paraná é a 10ª Regional de Saúde de Londrina, com 879 casos. Só lembrando que a 17ª Regional, ela acompanha com 21 municípios aqui da região. Em segundo lugar, a 14ª Regional de Saúde de Paranavaí, com 366 casos, e a 15ª Regional de Maringá, com 299 casos, é o terceiro lugar. A semana também foi confirmado aí 11 novos casos da chikungunya, totalizando 60 no estado do Paraná até o presente momento. Então, repetindo, a 17ª Regional de Saúde, que compõe 21 municípios aqui na região, lidera o ranking em relação aos casos de dengue. 879 casos até agora confirmados. JB?
Muito bem, bom, ainda bem que em relação ao ano passado, né, a queda é muito grande, que continue assim. Bom, o meu destaque rapidamente, falei na abertura do Jornal da Manhã, mas vamos procurar aprofundar, falar até com o secretário se tem alguma informação, porque olha, preocupante a situação da duplicação da Constantino Pialarice. Aliás, uma obra belíssima que vai abrir abrir ali aquela parte lá em cima, não é? Depois do final da Faria Lima, entrando à esquerda, passando Jota. Pela universidade, entrando naquelas chácaras lá atrás, passando até... Pois não.
Nós estamos preparando já uma matéria com o secretário de obras, Otávio Gomes, justamente para o daqui a pouquinho, né? Dentro do Paiquerê Rádio Opinião, teremos informações sobre esse caso já com a fala do secretário de obras, Otávio Gomes.
Perfeito. Bom, porque realmente é preocupante. Olha, os moradores estão preocupadíssimos, incomodados. Eu vi as fotos e, aliás, não tem mais nem uma máquina ali, porque houve aquela paralisação de 120 dias, mas as máquinas estavam ainda no local e tiraram tudo, não tem mais máquina nenhuma, parece terra abandonada. Tenho a impressão que a empresa possa ter abandonado. Imagine aí, não sei se a segunda colocada pode pegar, como é que é, mas o prejuízo, infelizmente, ele já acontece. O prejuízo pelo atraso, pela paralisação, e o prejuízo financeiro, que pode ser muito melhor, muito maior, então vamos aguardar. Deixa eu falar da Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários e o sistema BTS, que você está ouvindo, está conhecendo agora, a construção sob medida, que já é uma realidade em Londrina. Aliás, cada tapume com o nome da Raul Fulgêncio é que é ali. Vai sair mais uma obra no sistema BTS. Maravilhoso para a empresa que não investe na construção, não descapitaliza, consegue ir para uma sede com todos os requisitos preparados. Claro, o projeto é próprio para aquela empresa, a garantia de ter ali o aluguel por 10 ou 20 anos e para o investidor, então. Hoje, para investir, é um caminho fantástico. Se você quiser ter mais informações, ligue na Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários, 33729000. Repito, 33729000. Ou tomar um café com o pessoal super especializado da Raul Fulgêncio, na Ayrton Senna 702. Ouvinte, mandando um áudio para cá.
Bom dia a todos da 91.7. Pegando um gancho na conversa entre o JB e o senhor Edson aí, eu gostaria de dizer o seguinte: esses nomes aí, eles ficam bonitos no dia da inauguração, porém, eu jamais vi alguma televisão ou alguma rádio ou alguma pessoa falar o nome da nova ponte inaugurada recentemente, Ponte da Vitória. Todo mundo diz Ponte de Guaratuba. Eu acho que o que vai pegar vai ser Guaratuba mesmo, viu? Desculpe.
Valeu, valeu, um abraço. Olha, eu até que aquela, eu não concordo, eu acho que vai pegar a Ponte da Vitória, sim. Diferente, porque aqui da PUC, aqui vai ser difícil. Alguém, onde você vai? Eu vou no viaduto da PUC, né? Eu acho que aqui vai ser mais difícil, mas de qualquer maneira, tá aí a opinião do ouvinte.
É, exato. Bom, vamos lá, o ouvinte participa com a gente, fala aqui do bosque, realmente, hein? O bosque tá uma sujeira, nesse momento a CMTU tá limpando daquele jeito, disse aqui o Marco Aurélio, batendo água e escorrendo as fezes ali para bueiros e, consequentemente, depois, em algum momento, chegando em Igapó, comenta o Marco Aurélio. Também o Ronald, sobre o problema da sujeira do bosque, já que ainda não se encontrou a maneira de controlar os pombos, uma solução seria realizar a poda de galhos das árvores no entorno que estão sobre a calçada. Então, sujeira reduziria pelo menos nas calçadas, ficaria só na parte interna.
Olha, ele lembrou bem, isso foi feito alguns anos atrás. Sim. E ajudou. Sim. Tanto é que o estacionamento de carros ali ao lado passou, não é, a voltar a acontecer. Mas ele tem razão, principalmente na Avenida São Paulo. ali já não dá mais para parar. Eu acho, atenção aí, SEMA, voltar a podar esses galhos aí, eu acho que valeria a pena. Quer dizer, melhora um pouquinho, pouca coisa, mas tudo bem. Olha, lembrando algumas lembranças aqui, Bazar Solidário da Catedral, amanhã e depois, das 8h30 às 14h30, para as obras sociais, tem peças novas e usadas, baratinho, no Salão Paroquial da Catedral, das 8h30 às 14h30. O Padre Nirceu, um abraço, Padre Nirceu, sábado, dia 9, ele comunica, Bazar do Silêncio, da paróquia Nossa Senhora do Silêncio, vai ser no seminário, na rua Comandante Carlos Alberto, 181, das 8h30 às 15h. Portanto, das 8h30 às 15h, o Bazar do Silêncio, lá no seminário, rua Comandante Carlos Alberto, 181. E eu recebo aqui da comunidade das Irmãs de Schanstatt, dia 18 de maio, 18 será uma segunda-feira, haverá a Santa Missa em celebração, uma aliança de amor, 76 anos do Santuário de Schanstatt em Londrina. Após a missa, haverá romaria até o santuário. A gente vai continuar anunciando. Mais um ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, pessoal da Paiquerê. Bom dia, JB. Sou de Curitiba, região metropolitana, Fazenda Rio Grande, na verdade, Israel. Estou acompanhando aí o noticiário da rádio. Em relação aos nomes aí, né? O pessoal tinha que lembrar mesmo, mais o pessoal da região, da cidade, pessoas que fizeram bem para a cidade. Mas é o mal do brasileiro, né? O mal do brasileiro é sempre inventar moda, é igual você colocar nome estrangeiro em comércio brasileiro, as coisas que não tem sentido isso. Mas enfim, vamos lá, né? O povo tem muito que aprender ainda.
Valeu, valeu, obrigado. Pois é, nos ouvindo lá em Curitiba, não é londrinense, mas acompanhando o Jornal da Manhã, muito obrigado. Ouça, pessoal, tem uma coisa que eu sei, é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não. Quero um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a saúde, a sua saúde, é ter Unimed. Com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas, a Unimed tem tudo o que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor, agora com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Essa oferta é por tempo limitado, hein? Até o dia 20 de maio. Não perca tempo. Ligue 3305-5001. 3375-5001 e garanta o seu plano Unimed. Já.
Bem, ouvinte dizendo aqui o seguinte, sobre a pauta do recesso escolar, minha esposa é professora há 15 anos e a classe sempre apresentou dúvidas e expectativas sobre o recesso, no sentido de serem ou não convocados em algumas situações. Mas sempre foi isso respeitado por todas as administrações. Mas logo após o episódio em que o prefeito Tiago Amaral, entre aspas aqui, diz o ouvinte, forçou aquela convocação, muitos professores acabaram na berlinda, sendo taxados até de preguiçosos, pois muitos não aderiram àquele movimento. E aí, novamente, dúvidas sobre a legalidade e a legitimidade do recesso, desse direito ao recesso. Então, como disse a diretora do sindicato, é um período de descanso, reabilitação, né, motora e mental para todos os professores. Mais importante do que pagamento em dobro pelas horas trabalhadas, diz aqui o ouvinte Hernando, né, marido de uma professora.
Muito bem. E olha, hoje de manhã, na abertura do Jornal da Manhã, aliás, foi uma coincidência, eu estava anotando aqui, eu tinha visto que o governador Ratinho Júnior vai estar em Apucarana agora, sexta-feira, depois de amanhã, para a inauguração do curso de medicina da Universidade Estadual, lá em Unespar, não é? Em Apucarana. E recebia, mas coincidentemente, no mesmo horário, o convite exatamente para a inauguração, e a gente agradece. E também um áudio do Beto Preto. O Beto Preto, que foi ex-secretário de saúde, não é? É deputado federal, aliás, foi prefeito de Apucarana, lutando pela faculdade, está uma felicidade incrível, não é? Pela inauguração da Faculdade de Medicina. E ele mandou um áudio para cá. Vamos ouvir.
Olha, é importante, né? Um dia muito intenso aqui em Curitiba hoje, e o governador já confirmou, sexta-feira estará no auditório Gralha Azul da Unespar, da antiga FESEA, às 11:30 da manhã, para assinar o decreto que cria o curso de medicina na Unespar Apucarana. É a última universidade do Paraná que ainda não tinha o curso de medicina e que agora se estrutura para ter o curso de medicina na cidade de Apucarana. Parabéns à nossa universidade, parabéns ao secretário Aldo Bona, agradecer ao nosso governador mais uma vez, os deputados estaduais, na pessoa do deputado Alexandre Cury, Darcy Piana, que também é um grande incentivador da educação, e por fim, mais uma vez, agradecer o trabalho, a sensibilidade do governador Ratinho Júnior. Tenho trabalhado nisso há muito tempo. E alguns assuntos a gente tem que trabalhar sempre de maneira cautelosa, sem criar expectativas. Mas eu sabia que em algum momento isso ia acontecer. Então, com muita emoção, é um trabalho que eu venho fazendo há muito tempo pela educação. Conseguimos consolidar os cursos de engenharia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Apucarana, ao longo do tempo que fui prefeito. Quando vim para Curitiba, consegui levar o curso de Direito gratuito, noturno, para nossa Unespar também, FESEA, e agora, acho que é o presente que faltava para a nossa atuação, para o nosso trabalho ao lado do governador Ratinho Júnior, o curso de medicina da Unespar FESEA será em Apucarana. Uma bela notícia para a nossa cidade, um belo presente. É a surpresa que eu venho falando há quase um mês, que agora se tornou realidade. Deus abençoe a nossa Apucarana, o Vale do Ivaí, a todos que estão nos ajudando a fazer as coisas acontecer. Muito obrigado.
Valeu, valeu, obrigado, obrigado, Beto, um abraço ao pessoal de Apucarana. Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do Consórcio União. É isso, você começa o seu consórcio com parcelas menores. Quando for contemplado, você pode dobrar o valor do crédito, ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br ou ligue 3375-7575. Faça uma simulação. Consórcio União, não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Ouvinte participando com a gente, diz aqui o seguinte, é o Hilton do Recanto Alvorada, em Ibiporã. Estamos sem água desde ontem e está acontecendo com frequência. Não recebemos nenhum comunicado e nem conseguimos mais informações lá. No caso é a Samai, né? Em Ibiporã, Recanto Alvorada. E Hilton faz essa observação aqui. Vamos encaminhar para Samai, Recanto Alvorada. E também a Matilde do Jardim Monte Rei está dizendo o seguinte: quero fazer uma reclamação sobre o SAS. Está um desrespeito com os pacientes no consultório do médico, não tem nem maca para examinar. Especialistas, nem sabemos quando vai ter, e o pior, não sei nem para quem reclamar. Peço a ajuda de vocês. Ouvinte de muitos anos aqui, a Matilde do Jardim Monte Rei.
Valeu, valeu, um abraço, Matilde. É, parece que a coisa ficou feia aí com o SAS, né? Vamos tentar mexer mais um pouco nisso. Ouvinte mandando um áudio pra cá.
Ô, JB, tudo bem? Bom dia. Então, ouvindo essa reportagem aí em relação às passarelas lá do Jardim Igapó e a dificuldade quando se depende, quando algum projeto, algum licenciamento depende do IAT, eu quero falar o seguinte, foi para isso que nós deixamos os concursos prontos, deixamos tudo encaminhado, inclusive aquela mudança da Secretaria da Agricultura que eu promovi a pedido do prefeito lá do parque para ali a próxima prefeitura, Capismel, aconteceu, foi por isso, entendeu? Porque Londrina precisa urgente, não só para a prefeitura, mas para as empresas e tudo mais, do licenciamento pleno, local, sem depender do IAT. Em todas as situações, o licenciamento sendo londrinense, que é possível, Curitiba tem e foi autorizado a Londrina também, mas até agora não aconteceu. Mas vamos lutar para que dê certo.
Valeu, valeu, obrigado, João Mendonça. Olha, você lembrou bem, você lembra disso? Que aí, aliás, fizeram festa, que Londrina agora não vai depender para estas coisas normais, o licenciamento pleno será feito pela prefeitura, terá um órgão da prefeitura e não vai precisar ir para IAT, isso aí com a demora. E realmente não saiu do papel, né?
Essencial, essencial. Isso reduz muito a burocracia e o órgão que está lidando, pelo menos tem na sua jurisdição todo o estado do Paraná. Neste caso, teríamos aqui em Londrina essa autonomia para licenciamento ambiental e técnico.